Hoje eu vou apresentar o tema dessa pesquisa na área de terminologia que foi desenvolvida na UNB sobre a organização de glossários bilíngues, que é a proposta da tese de Tucci, que ela desenvolveu no doutoramento na Universidade de Brasília. E foi resultado também de todo o processo de estudos terminográficos realizados no Centro Lexterm. Esses são alguns terminólogos, pesquisadores da área de lexicologia e terminologia, que pertencem e atuam no laboratório de estudos lexicais e terminológicos, Centro Lexterm, da Universidade de Brasília. E há várias pesquisas, como de Promete, da área da música, de Felten, da história do Brasil, Fátima, a respeito da Lei Maria da Penha, e outras importantes pesquisas que são desenvolvidas a respeito da criação e coleta de sinais-termo utilizados em áreas de especialidade, e é coordenado pela professora Faustisch. Aqui nós temos algumas perguntas que vão nortear a nossa apresentação. O que seria terminologia? A terminologia são palavras utilizadas em determinadas áreas técnicas, científicas ou tecnológicas. E em língua brasileira de sinais nós temos um outro termo que nós chamamos de sinal-termo. E eu quero apresentar a diferença entre termo e sinal-termo. O termo são palavras da língua portuguesa que são utilizadas e também em línguas orais, são utilizadas nas áreas científicas e tecnológicas. E nas línguas de sinais, no caso sinal-termo, são sinais relacionados às áreas científicas, tecnológicas, enfim, e que respeitam a modalidade visoespacial da língua. Outra questão também que é fundamental é como é a organização de um glossário em Libras. Como são esses materiais lexicográficos e terminográficos? Eles são adequados para a pessoa surda? Adaptados para a modalidade visoespacial? Então, nós constatamos que não há glossários bilíngues, em que a microestrutura ela está em duas línguas. Então, nós vemos que há glossários apenas monolíngues e semibilíngues. Então, há uma necessidade de organização desses materiais. Então, a maioria no Brasil, eles são monolíngues ou semibilíngues. E aí eu vou mostrar a diferença. Esse é um exemplo de um verbete tirado de um dicionário trilingue da língua brasileira de sinais, e que ele tem uma importância fundamental dentro das pesquisas terminológicas, lexicais. Entretanto, nós temos um verbete que ele é organizado em língua portuguesa, pois nós temos a entrada em língua portuguesa e temos a definição em língua portuguesa. E nós não temos os mesmos campos da microestrutura do verbete em língua de sinais. Nós só temos a representação pictória do que seria o sinal. Então, eu vou mostrar agora um modelo apresentado por Felten de um verbete bilíngue. E essa é um glossário utilizado da área da história do Brasil, em que nós temos a palavra entrada, a definição, todos os campos do verbete em duas línguas, no caso, parlinguístico, Libras e língua portuguesa. Então, nós temos também o contexto, a nota e os itens remissivos. Esse é um modelo que nós verificamos que seja adequado, pois bilíngue, um modelo de verbete bilíngue adequado. Nós consideramos bilíngue, na verdade. E isso foi resultado de muita pesquisa, né? E essa é uma das propostas. Levando todos os estudos desenvolvidos no Centro Lexterm, no Laboratório de Língua de Sinais, durante 5 anos, nós trouxemos essa proposta de organização da macro e microestrutura de glossários bilíngues. pois nós temos o par linguístico por todos os campos da macro e da microestrutura em língua portuguesa e também em língua de sinais, do meio acadêmico. Este, no caso, é do meio acadêmico, de termos acadêmicos. Então, aqui nós temos o exemplo da macroestrutura, o que seria a macroestrutura, que é o conjunto de informações gerais que identificam a obra. E depois nós temos a microestrutura, que são as informações lexicais e terminográficas do termo. Aqui é o exemplo da macroestrutura, onde nós podemos ter informações visuais de todas, de como é organizado o glossário. E também aqui como é a estrutura do verbete, da microestrutura. Então, nós temos ali cores bem definidas para determinados campos do verbete. Por exemplo, o sinal termo, a palavra entrada, é em preto. O verde diz respeito à definição. A camisa amarela é o contexto. E em vermelho, a variante, o item variante. E é possível verificar se há ou não uma variante também em língua de sinais. Esse outro exemplo, nós mostramos como é o sistema de busca para o consulente. Então, nós temos a busca pela configuração de mão, em sign writing, em ordem alfabética, e também tópicos do guia do aluno, que é a referência em que nós coletamos os termos acadêmicos. Aqui, ainda, nós mostramos uma parte da microestrutura em língua de sinais, de um glossário bilíngue. Então, nós temos o sinal-termo, a entrada, a definição, com cores bem definidas, que respeitam a modalidade visual da língua. De acordo com o que foi apresentado anteriormente. E aqui nós temos um exemplo sobre o que é o léxico. Nós diferenciamos o léxico comum do léxico de especialidade. Então, aqui nós temos, por exemplo, o sinal de independência do Brasil. Então, nós utilizamos essa independência, mas ele não é adequado conceitualmente. E nós precisamos fazer essa diferença entre o léxico de especialidade e o léxico comum. Esse é um exemplo de uma área especializada sobre o termo crédito, ou quantos créditos faltam para você se formar, que é utilizado dentro da área acadêmica. Ou então, independência do Brasil, porque é uma desvinculação entre o mesmo reino que se divide, e que uma parte ganha a independência. Esse é por isso que há necessidade da criação de sinal-termo. E este é a proposta de Tuschi, de 2017, sobre o sinal crédito. Esse é um verbete em língua portuguesa. Como diz respeito a um glossário bilíngue, é necessário que haja também as informações do verbete em língua portuguesa. Bom, algumas considerações que não são para finalizar. Há uma necessidade de criação de grupos de pesquisa que compartilhe conhecimentos entre surdos terminógrafos e também não surdos terminógrafos, de diferentes áreas. E também pesquisas, eventos, congressos que dialoguem e que podemos também socializar essas pesquisas na área de terminologia, léxico e lexicografia. Publicações de livros, nós temos vários artigos, temos teses, dissertações, mas é necessário livros realmente publicados dentro dessa área do léxico e terminologia, para que possamos ter um meio de acesso também. E fazer um levantamento de sinais que já são lexicalizados, que já são utilizados. Isso é fundamental também. Nós temos também a necessidade de criação de sinais, mas nós já temos sinais que são lexicalizados, que já estão difundidos dentro da língua e dos seus falantes. E tudo isso nos mostra que é preciso perceber de onde nós estamos indo, né, e para sabermos para onde nós vamos dentro dessas pesquisas. E a necessidade de glossários, materiais lexicográficos, terminográficos, sejam bilíngues, com micro e macroestrutura, que apresentem ambas línguas, tanto a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, ou uma outra língua oral e uma outra língua de sinal. Então, é um prazer estarmos aqui. Essa é a professora Patrícia Tucci, a pesquisadora, infelizmente, não pôde estar aqui, e que eu apresento a pesquisa, e que eu também pude participar no trabalho, fui um colaborador, e o meu foco de doutorado também é em lexiterminologia com diálogo com a gramática. E nós dialogamos muito em relação a esses materiais bilíngues. Muito obrigado a todos e todas. E também quero agradecer a mesa e também aos intérpretes que nos ajudaram bastante no nosso trabalho aqui. E também à Universidade de Paris 8 e o Instituto Nacional de Jovens Surdos. Muito obrigado.
Agora para a professora Francilene, que vai apresentar o seu trabalho em torno do uso do glossário bilíngue para o ensino e aprendizagem do português como segunda língua para surdos.
Olá, bom dia a todos. Eu não sei a língua de sinais francesa, para desejar a todos bom dia. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também a atenção de todos. Meu nome é Franciele, esse é o meu nome em língua de sinais. Estou aqui também junto com a professora Daniela e também com o professor Glaucio, que somos autores dessa pesquisa. O uso do glossário bilíngue para o ensino e aprendizagem do português como segunda língua para sujeitos surdos. Então, o objetivo do tema qual é? É como desenvolver e organizar um glossário bilíngue para que o surdo possa conseguir compreender a utilização e aprendizagem do português como L2. Então, em uma classe de estudantes surdos, os alunos têm muita dificuldade quanto à questão da metodologia empreendida dentro das escolas. Então, como é que ele vai adquirir esse português? E, por isso, ele tem muitas dificuldades com relação às palavras que lhe são empregadas. Como que esses materiais podem ser utilizados como fundamentação de apoio, realmente? Se ele dificilmente, de uma forma autônoma, ele vai conseguir compreender da mesma forma que os não surdos. Então, como especificar os objetivos específicos? O primeiro é verificar se o estudante surdo, se ele sabe utilizar esse glossário em língua portuguesa e analisar o significado desse léxico empreendido, como que ele pode entender, como é que ele pode diferenciar esse léxico apresentado. Temos também um segundo objetivo, no qual é verificar se os dicionários ou glossários de língua de sinais ajudam os surdos a compreender os seus significados diversos. E como que essas palavras muitas vezes têm uma sinonímia apresentada e como diferenciá-las. E também elaborar um modelo de um glossário bilíngue que auxilie a compreensão dos significados dos surdos de uma forma mais clara. Esse glossário bilíngue que prepare, que atenda às necessidades de aprendizagem do português como L2. Então, como que a gente faz e elabora esses modelos? Então, é necessário entender o que é um glossário bilíngue. O glossário, ele é uma lista alfabética de termos, de léxicos e termos ali empreendidos, determinando um domínio de conhecimento, quer seja de geografia, de história, conhecimentos de matemática, de português, dentre outras áreas do saber. Então, isso para uma área específica, uma área de especialidade. E agora nós temos também o glossário bilíngue, que nós temos duas línguas empreendidas. E aí nós teremos a língua de sinais e a língua brasileira, a língua portuguesa, perdão. E aí como empreender isso? Como pegar esse glossário e adaptar ele para uma língua de sinais que ela realmente auxilie a compreensão e que de forma clara e ele consiga, de forma coesa, aprender a língua portuguesa também? Então, a importância do significado, a importância também da apresentação conceitual e a especificação de cada área, descrição de cada item. Então, nós temos a apresentação do sinal-termo, e ele tem que representar o conceito de forma clara na língua de sinais, de forma visoespacial, realmente, que atenda essa especificidade da língua visoespacial. Então, nós temos aqui a questão do glossário, nós temos o conceito, a definição, nós temos que ter vários campos do verbete que eles têm que ser apresentados também em língua de sinais. Nós temos aqui o modelo proposto por Costa. Então, nós vimos que, no português, esse é um glossário em língua portuguesa da área da história. Então, nós temos diversas informações que são ali apresentadas em língua portuguesa, no entanto, termos específicos, mas que, no entanto, não têm as mesmas informações da língua de sinais. Quanto à questão do verbete, o que é de um glossário, a questão, qual é a questão gramatical que é empregada, a classe gramatical que é empregada. Então, todas essas informações estão em língua portuguesa, então é a necessidade também de uma apresentação. Aqui nós temos novamente a apresentação de Felten, em sua dissertação de mestrado, já foi divulgada, e a gente já vai tentar colocar isso, inclusive, no site também, na área de história do Brasil, para que abra e tenha socializado todo esse conhecimento que foi produzido, todas essas questões de sinais termos da área de história do Brasil, que seja socializado com todos. Então, é necessário também o desenvolvimento para outras áreas, de história, de geografia, matemática, para que o surdo realmente consiga compreender todos esses conceitos inerentes a cada área do saber. Então, nós temos aqui... o papel, muitas vezes, ali ele está parado, ele não tem essa questão visual, não respeita o movimento, não tem essas ideias da tridimensionalidade da língua em si, que são as línguas de sinais. Então, nós encontramos aqui dicionários, só que eles estão em papel. Nós podemos utilizar também, para apresentar, que estiver no papel, o uso do QR Code. Porque aí, com o QR Code, você vem com o leitor de QR Code e ele traz esses movimentos que são empregados, que no papel não temos como realmente colocá-los. Nós temos desenho. Então, nós podemos pegar o celular ou um outro aparelho que possa fazer essa leitura do QR Code e aí nós apresentarmos apresenta-se o vídeo com isso. Então, aí temos o movimento e a tridimensionalidade necessária para a língua de sinais. Então, nós teremos também o verbete. E aí, no verbete, como vai ter toda essa explicação com o português? Há-se também adaptação para o QR Code. Ali nós temos referente, seria o sinal termo, e a definição, o conceito do que seria no outro também do QR Code. Então, isso é uma facilidade a mais, com uma forma mais clara para o surdo ou para essa educação bilíngue, realmente, para um entendimento muito melhor. Aqui são algumas considerações. Então, nós estamos trabalhando, ainda estamos na fase de desenvolvimento, de pesquisas, de recolha, de quanto a esses glossários bilíngues, para que no futuro, quem sabe, nós consigamos publicar, mas socializar. E é importante também que auxilie na educação de surdo, na questão da leitura e na questão da produção de escrita também, para que melhore essa produção escrita do surdo, para que possa uma educação bilíngue de fato. Muito obrigada, era só isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.
Falk, porque vocês estão nos dando bastante informações pertinentes num tempo recorde de menos de 10 minutos, que foi pedido. Eu parabenizo vocês. E agora vamos passar a fala para a professora Orquídea Coelho, que vai apresentar um trabalho conjunto com o Bruno Bentes, intitulado O Dicionário de Línguas Gestuais Spread Design, enquanto ferramenta pedagógica aplicada a distintos contextos de ensino. Então, Orquídea, a palavra é sua.
Pode ser aqui também, se você quiser. Então, bom dia a todos. Bonjour. Eu estou muito grata por poder estar aqui e muito contente também neste espaço conjunto de debate franco-brasileiro e também português, portugueses, porque estão os três países aqui representados. Agradeço muito à professora Ivani, agradeço a toda a gente e cumprimento-vos a todos. O Spread Sign é um dicionário multilingue, online, de línguas gestuais e línguas vocais, e é de acesso gratuito e livre. É considerado o maior dicionário do mundo, abrange mais de metade da Europa e tem línguas de todos os continentes. Estão 36 países fazendo parte da equipa total e temos cerca de 423 mil vídeos online. Mais, já mais. O Spread Sign possibilita a conexão imediata entre línguas vocais e entre línguas gestuais e línguas vocais, ou melhor, entre línguas vocais e línguas gestuais, porque a pesquisa é feita a partir das línguas vocais escritas, portanto é uma pesquisa unidirecional, não é o que este colega aqui falou, infelizmente, mas eu já irei falar sobre isso também. É uma ferramenta aberta, é uma ferramenta permeável a atualizações, a correções, a alterações e a melhorias. Portanto, está sempre em evolução, sempre em alteração, estamos sempre a corrigir e a atualizá-lo. É uma ferramenta acessível à escala mundial e é financiado pelo Fundo Social Europeu. Esta imagem aqui mostra-nos que azul, o sombreiro é azul no meio, temos ali dois momentos, um momento em que ele não foi financiado, de resto desde 2006 até 2021, porque já temos um novo financiamento até 2021, ele está financiado pelo Fundo Social Europeu, houve ali um período de 2 anos em que não tivemos de facto financiamento, mas conseguimos sobreviver. Este projeto nasceu de uma ideia de colocar vocabulário da área vocacional e das áreas profissionais online e desta forma, e começou com 6 países e, entretanto, ele adaptou-se às necessidades e às demandas vindas do oriundas do terreno e fomos introduzindo também vocabulário comum, vocabulário dito comum, e também algum léxico de especialidade. Temos-nos preocupado bastante com léxico de especialidade, sobretudo nas áreas científicas mais ligadas à educação. Neste momento, esta questão dos objetivos iniciais e do objetivo que hoje perseguimos é este, mas alcançamos já alguns objetivos, como alargar o vocabulário comum e o vocabulário das áreas educativas, acrescentarmos componente de som, de vídeos explicativos, imagens, criamos aplicações móveis para o uso do Spread Sign em mobilidade, aumentamos o número de línguas, portanto, esta é também o Spread está aberto para outras línguas e para outros países, para outras comunidades que queiram integrá-lo, e também a divulgação é um aspecto importante. Neste momento estamos focados em corrigir e melhorá-lo, tivemos que estruturar um plano de qualidade linguística, um plano linguístico de qualidade, o Quality Plan, porque sendo cada vez mais países, cada vez mais surgiam, enfim, algumas disparidades e algumas diferenças, foi necessário criar este plano e segui-lo. E também introduzimos a valência do Google Maps, portanto podem entrar na página e depois consultar o Google Maps, onde houver os pontos assinalados, tal qual como o outro Google Maps normal, temos os topónimos e afins em língua de sinais, ou língua gestual. Criamos uma plataforma de partilha de materiais pedagógicos também, quem quiser deposita, ou links, ou etc., para projetos, para outras coisas que são do interesse, digamos, na área de educação. Neste momento estamos na fase de implementar ambientes interativos com fotografias de 360 graus, diversos contextos. E estamos também sempre na pegada de tornar o spread, ou de o afirmar como uma ferramenta pedagógica. Bom, aqui se calhar eu saltaria, vou só referir alguns aspectos que são mais importantes. A ideia do spread, a equipa portuguesa tem alguns objetivos próprios, nem todas as equipas têm, além dos objetivos que são transversais, há depois equipas que têm alguns objetivos específicos. E a nossa é, neste momento, é investigar e divulgar a emergência de léxico de especialidade, mas fazê-lo com rigor linguístico, com rigor científico, com rigor pedagógico, em articulação da comunidade surda com a comunidade científica, ou as comunidades científicas, dependendo, obviamente, das áreas científicas. Preservar a LGP, registando a sua multiplicidade e a sua variabilidade, portanto, as variantes regionais, contemplando tudo isso. Democratizar e promover o acesso à LGP e a inclusão social e educativa dos surdos. E promover a consciência e o reconhecimento intercultural, político e linguístico das línguas gestuais e das comunidades surdas. A equipa portuguesa é constituída por professores surdos e professores ouvintes, mas professores de LGP surdos. Os atores são todos eles professores de LGP e surdos. Foi uma regra que nós estabelecemos logo em 2006 e até hoje nunca se colocou em discussão, embora agora, precisamente com a questão do léxico de especialidade, e tendo em conta que há estudantes que estão, por exemplo, no ensino superior, que se encontram numa área como, por exemplo, a física, no ensino superior, e que está onde está a emergir léxico de especialidade. E esses estudantes, são, de facto, estamos a ponderar a possibilidade de eles próprios, pertencendo à comunidade surda, serem os gestuantes que vão ficar como atores no registro desse léxico. Pronto, portanto, continuando, as equipas de produção são constituídas para um trabalho que tem a sua estrutura e a sua organização, que é esta que está aqui, e as listas são organizadas, mais uma vez as listas são organizadas em inglês, depois são organizadas em português, ou podem ser organizadas também de baixo para cima, ou seja, top, porque top-down era este sistema, mas down-top, porque precisamente podemos, a partir do gesto, também querer introduzir algumas palavras que não, fazer o contrário. A equipa de produção, na equipa de produção temos todo um trabalho encadeado e organizado. A pesquisa linguística em LGP é realizada a nível nacional e depois realizamos a validação e a filmagem com professores e com pessoas de referência da comunidade surda também. Com professores de LGP, são os atores, como eu disse, mas há pessoas de referência da comunidade surda que estão a trabalhar numa determinada área, por exemplo, e que vêm muitas vezes ter connosco para nos partilharem connosco os gestos que já foram criados, que já surgiram, que já emergiram nos contextos onde trabalham. O spread, a aplicação dele é muito diversificada, desde professores surdos e professores ouvintes do ensino básico ao ensino superior, para pesquisa, para preparação das aulas e em contexto de sala de aula também, com os estudantes, com os alunos. Alunos e estudantes surdos com pesquisa e aprendizagem para pesquisa e aprendizagem de gestos de outros países, estudantes surdos para pesquisa e aprendizagem de léxico de especialidade, e tudo isto que aqui está, também estudantes ouvintes em cursos superiores de interpretação, tradução, línguas gestuais, intérpretes de línguas gestuais no exercício da sua profissão também, designadamente na fase de preparação de necessitando de consultar o spread. Portanto, isto tudo, desde isto até terminando com a consulta para a aprendizagem livre, para a aprendizagem formal e informal em diversos contextos, designadamente amigos de surdos, familiares de surdos, enfim. Portanto, é um projeto que tem um potencial elevado, mas que de facto tem algumas falhas que nós identificamos e as quais gostaríamos de trabalhar.
Portanto, podemos pesquisar por palavras, pesquisar por frases, lista de categorias, alfabeto manual, e estou a colocar aqui algumas coisas assim. O Google Maps também, como já disse, as aplicações móveis, o Spread Lesson, que é de partilha de materiais didáticos, e eu terminava apenas com algumas conclusões. Que é, o STS resulta de um trabalho de encontro, debate, discussão, partilha, reflexão entre surdos e ouvintes num ambiente que é plural. Há um espaço de desenvolvimento, constitui um espaço de desenvolvimento linguístico, de criação, de cultura, de conhecimento, no qual os surdos e a língua gestual têm um particular contribuição e uma visibilidade muito particular. A proximidade de profissionais e de dirigentes associativos surdos à universidade fomenta a ligação entre comunidades que estão historicamente e tradicionalmente distantes, como sabemos. A base de dados que o SPED constitui é uma base de dados inestimável, que armazena e torna acessíveis elementos fundamentais para o reconhecimento, para a convivência, para a interseção de identidades e alteridades individuais e coletivas, tem direta ou indiretamente impacto na inclusão educativa, social e cognitiva dos elementos da comunidade surda. Nós temos consciência disso. Por outro lado, isto, digamos, são aspectos mais positivos, aos quais nós, que são incontornáveis, mas depois há aspectos que nós temos que tomar em conta, ou seja, o aumento da procura, a diversidade dos utilizadores exigem e conferem uma responsabilidade acrescida no que respeita à expansão e à fixação do léxico nas línguas gestuais e em relação à importância das e às responsabilidades que são atribuídas enquanto uma ferramenta pedagógica que é acessível e que é de amplo alcance. Portanto, isto exige muito dos países participantes, exige muito, cada vez mais rigor, e a democratização do acesso aos recursos lexicográficos contribui para o desenvolvimento e para a estabilização das línguas gestuais. E tendo isto em conta também, é fundamental equacionarmos o que temos tentado fazer, mas ainda não conseguimos até agora, equacionarmos a possibilidade da criação de uma valência que possibilite a pesquisa terminológica bidirecional, ou seja, aquilo que o colega falou, que é pesquisar por configuração da mão, pesquisar por sign writing, pesquisar de uma forma que não tenha que ser partindo de uma língua gestual, que é como o SPRED está estruturado neste momento. Esta é uma conquista que nós tentamos alcançar. É uma luta de alguns países dentro do SPRED SIGN, porque as verbas não chegam para tudo e porque há outros interesses, e porque há interesses mais ligados com quantidade do que com qualidade, mas é uma luta que nós estamos aos poucos a travar e que estamos confiantes que, bom, que iremos conseguir alcançar. Isto, é tudo. Deixo-vos aqui com estas imagens da família do SPRED, parte da família do SPRED, porque há muitos países que fazem parte, mas não conseguem estar nos encontros, e agradeço-vos este momento. Muito obrigada.
Obrigada, professora Orquídea. Foi bem interessante esse painel em torno dessa discussão sobre lexicografia, lexicologia, terminologia. Então, a gente tem 10 minutos para colocações, comentários, perguntas. Alguém gostaria de pegar a palavra?
Bom dia, obrigada a cada um por essas apresentações muito interessantes e que dão que pensar realmente. Eu gostaria de falar às duas pessoas que começaram falando dos glossários bilíngues, talvez propor uma ideia que vem de Bélgica, da Universidade de Namur, que faz pesquisas muito interessantes sobre esses temas em relação ao olhar que as crianças têm sobre as frases escritas em francês. E a maneira como as crianças
Alors,
Então, só completando, temos um trabalho sobre a palavra pessoa, por exemplo. Então, numa frase pode ter diferentes sentidos e esta pessoa tem o sentido de não existe ninguém e não vai haver uma pessoa que vai me ajudar. Eles refletiram muito sobre isso e talvez se possa utilizar essas pesquisas para avançar sobre o dicionário bilíngue.
Et puis, pour l'application, ce travail-là, je disais que, effectivement, moi j'avais participé un peu à ce travail-là. Alors, c'était, il y avait la peine dans le sens de la tristesse. Or, c'est pas du tout le sens de la phrase. Donc, ce n'est pas la peine, c'est inutile. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était parfois un peu compliqué. Je retourne m'asseoir, merci.
Bien, une excellente pergunta. E aí seria, como a utilização do verbete, um exemplo seria pessoa. É necessário complementar essas informações nos dicionários. Então, há um só, no dicionário aparece só um, pessoa referente à pessoa humano. E o que seria essas acepções que tem nos dicionários? Tem, mas também é necessário, não é só um sinal, não é referente somente a um sinal. Cada acepção dessa é necessário também a utilização do sinal referente ao mesmo. Então, o grupo, especificamente a justiça, quais são os direitos? Não seria o referente à mesma pessoa, empregado, ou seria direito de direito, ou seria direito da lei, ou seria o direito do correto. Então, é necessário também haver essa explicação formal e essa necessidade de mudança entre esses sinais e os contextos aos mesmos empregados. Então, eu concordo, realmente, não há o que complementar, o que o professor Falk já havia explicado. Seria isso? Te respondi?
Relativamente à questão que foi colocada sobre o spread sign, cada país, eu falo sobre o spread sign em Portugal, cada país é responsável pela sua quota parte. Portanto, aqui em França, neste momento, quem está é a Universidade de Paris, de Rennes. As suas colegas de lá. E, de qualquer forma, há sempre, os contactos estão visíveis. E, portanto, para qualquer sugestão, qualquer contacto, é importante que isso seja feito, porque nós agradecemos que o façam para que possamos corrigir, para que possamos colocar outras variantes, etc. Muitas vezes nós pedimos até às pessoas que estão longe, solicitamos que nos enviem um vídeo. Se forem pessoas surdas, é preferível que façam isso, que nos enviem um vídeo em língua gestual onde possam esclarecer o que é que consideram que está incorreto, que não está bem, porque, como eu disse, o site está sempre aberto para correções e faz parte do nosso trabalho fazermos isso, corrigirmos, quer a parte das traduções, quer a parte dos vídeos em língua gestual. Tudo isso é verificado e é verificado por pessoas competentes, tanto ao nível da tradução português-inglês ou inglês-português, quer ao nível da língua gestual também, da tradução para a língua gestual e vice-versa. Pronto, sobre isto, eu, em relação a este caso, não...
Bom, a gente está já bem no limite. Eu vou terminar com uma colocação sobre essa questão desse trabalho sobre lexicografia, lexicologia e terminologia, que é um tema que nós abordamos aqui na equipe desde o início que a gente entrou, porque na abordagem semiológica a gente tenta entender o funcionamento e a emergência do sinal. E eu tive a oportunidade, graças à equipe do Portugal, de participar da primeira fase do projeto Spread Design, como responsável aqui da França. E nós trabalhamos, acho que foi 1 ano e meio, 2, e foi uma experiência muito rica, porque nosso olhar, na época, era um olhar de linguista, né? Como você apresentou, que é importante do olhar das pessoas que trabalham sobre o funcionamento da língua. E o Spread Design veio de um projeto de gente do terreno. Então, foi bem interessante esse mundo plural que você fala. E, na época, nós tínhamos que trabalhar, né? Era aquele trabalho com a lista de palavras e tinha que produzir num tempo recorde. E, para nós, era muito difícil, porque ia transgredir a regra de funcionamento da língua. E o material ficou, nós fizemos a nossa parte, mas hoje, quando nós vamos no site, é um site que é super rico para o próprio trabalho de um linguista. Porque eu lembro, quando eu observava os primeiros países que trabalhavam, como os sinais, comparando em tipologia, em análise, os sinais, era muito interessante de ver que, quando não tinha um sinal, a indicação é, se não tem, faz datilologia. Então, vários sinais que a gente pode ver desse site, se a gente vai no início, tem alguns países, não tem, eles estão lá, e qual a palavra e o sinal, datilologia. Mas eu lembro que eu sempre ficava encantada com a equipe do Portugal, porque, no Portugal, quem estava trabalhando, eles se esforçavam a pensar, mas não tem, mas não vamos fazer datilologia. Então, vamos fazer algo, mas não tinha o sinal. Então, tinha que criar o sinal. E lá a gente valida a abordagem de Christian Kuczak e do modelo semiológico. A gente vê que a equipe do Portugal, na hora de sinalizar, é longo, o olhar é direcionado, ou seja, eles estão ali criando os sinais naquele momento para aquela definição. Então, eu vi, eu observei, eu falei, nossa, é incrível. E a equipe do Portugal já tinha esse interesse em tentar encontrar o sinal, enquanto que tinha outros países que falavam, bom, não tem sinal, vamos fazer a datilologia. Então, é um projeto que já data quase de 15, 2000, 20 anos, não, 10 anos. 10 anos, 12 anos, e realmente é uma plataforma de informação, de encontro e de reflexão realmente sobre como coletar sinais. E essa mesa foi bem equilibrada, né, com essa apresentação e o trabalho de ponta que está sendo feito na UNB sobre essa questão do glossário bilíngue, que eu acho que é realmente uma reflexão incrível de disponibilizar a polissemia da língua, também em língua de sinais.
Só para acrescentar uma coisa aqui. Há países, de facto, que têm imensas coisas em datilologia. Uma das questões que foi defendida no Linguistic Quality Plan é precisamente isso. Não tem datilologia, não existe, deixa ficar de lado, não é preciso filmar, não é obrigatório filmar. Vamos filmar outras coisas, mas colocar datilologia não faz sentido. Não faz sentido. Em Portugal, eu queria dizer também uma coisa, é que há, em relação aos neologismos, que a Ivani falou aqui, os neologismos têm obrigatoriamente que ser assinalados como neologismos, porque podem ou não fixar-se. Obviamente, são uma proposta.